Olá, pessoal! Eu sou Camila Mozini Alister e esse é o podcast Sou do Mundo. Um podcast para reunir todas as almas ciganas de brasileiros espalhados pelo mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E nesse episódio, nosso último episódio sobre a série Isolamento, nós vamos encerrar falando sobre brasileiros em isolamento na Inglaterra. E para isso nós vamos entrevistar a Carla Gouveia Vieira, que fala conosco. Olá, bem-vinda, Carla Gouveia Vieira, tantas eiras. Falando da Inglaterra, precisamente da cidade de... Qual é o nome da cidade, Carla?
Eu moro em Ware, que é fora de Londres, um pouquinho na região metropolitana de Londres.
É, fica quanto tempo de Londres?
De trem, fica uns 40 minutos do centro de Londres, não é longe. Tá.
Então, seja bem-vinda aos podcasts Todo Mundo. Espero que esteja tudo bem por aí.
É, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito
feliz
de poder estar por aqui.
Que horas são aí, Carla?
7 da manhã.
Então, eu tô aqui na Austrália, são 4 da tarde, né? A gente tá, assim, voltando no tempo ou indo pro futuro ao mesmo tempo, né? Estamos cruzando aí as latitudes e as longitudes, para se falar. Mas, enfim, eu queria saber um pouquinho de ti. O Reino Unido tem 211 casos, mil casos, né? E mais de 40 mil mortes, 40.261 mortes. Queria saber, assim, como é que esses números te afetam, assim? Se eles te afetam ou viraram só números e como é que está sendo, como é que esse número está sendo recebido para a população local?
Então, acho que agora, como passou um pouco do tempo, as pessoas não estão mais ficando tão impressionadas, mas as notícias elas estão dizendo que o objetivo inicial da Inglaterra, do Reino Unido, era só ter 20 mil mortes. Se chegasse a 20 mil e parasse ali, ia ser o ideal. E, no entanto, o que aconteceu foi o dobro, né? Felizmente, a situação está melhorando. Entretanto, é triste pensar que pelo governo ter demorado tanto para ter uma reação e ainda, até hoje, na minha opinião, muitas vezes é um pouco irresponsável, mas, enfim, me deixa bem, bem triste saber que a gente teve que chegar nesse número, num número tão alto para tomar mais decisões mais efetivas.
Como é que foi o histórico do coronavírus no Reino Unido, assim, na Inglaterra especificamente? Como é que foi essa trajetória? No começo, você falou que não estavam dando muita atenção e que agiram um pouquinho tarde demais. Mas como é que foi essa história? Como é que se desenrolou esse episódio?
Então, eu acho que como todos os outros países, começou meio que devagarinho, silenciosamente, e foi, acho que em março até, a situação foi piorando, piorando, e daí do dia para a noite o meu trabalho começou a mudar todas as regras, por exemplo, depois a gente teve que começar a trabalhar de casa. Então foi tudo muito, no início foi muito difícil, porque, como para todo mundo, a gente teve que se adaptar muito rápido para a nova situação, né? E então foi até um choque para mim. Era para eu ter ido visitar a Austrália naquela época de férias, o que não aconteceu. Até eu tive que pedir para o meu chefe me dar uns dias de folga, porque eu realmente não estava processando bem. Mas graças a Deus, com o tempo, como tudo na vida, a gente se acostuma e começa a se adaptar às situações, né?
Sim.
Então, isso agora já meio que faz parte da rotina, E a gente está mais acostumado com a situação.
Então, quer dizer, a tua rotina antes era trabalhar fora, no escritório, né? Tinha mais alguma coisa assim que era a tua rotina antes do coronavírus? Como era a tua vida antes?
Nossa, totalmente diferente. Eu sou uma pessoa que amo viajar, eu não paro quieta, eu ia para academia, cantava no coral, ia ver meus amigos, ia trabalhar no escritório todos os dias, eu dirigia até o meu trabalho. E realmente foi assim, do dia para a noite, muda tudo, sistema de trabalho. Muda tudo para casa, tem que levar equipamento, dá problema técnico. E realmente foi bem complicado, como eu falei. Eu tive muita dificuldade no início, tanto que eu precisei de uns dias assim para minha cabeça adaptar com a situação. Só que logo depois de 2 semanas que eu estava trabalhando de casa, o governo começou a oferecer o auxílio aos trabalhadores. E daí, desde o dia 6 de abril, eu estou de licença paga pelo governo. Estou recebendo menos que meu salário, estou recebendo 80% só, mas pelo menos eu estou tendo bastante tempo livre. Mas é isso, tipo, readaptar, né?
O que foi mais difícil nessa adaptação para ti, Carla? Por exemplo, para mim é incrível, né? Porque para várias pessoas foi difícil pra caramba. Para mim, eu adorei. Eu achei o máximo, assim, porque eu estava muito em casa e fazendo meus trabalhos em casa e estava muito sozinha em casa e acabou que por meu marido também estar estudando em casa, a faculdade dele. Enfim, virou online. Eu tive companhia, então para mim eu achei ótimo, assim, foi um tempo que a gente curtiu pra caramba para ficar juntos e tal. Então eu já estava em isolamento antes, né? Eu acho. Meu isolamento já estava antes, então para mim não me afetou muito, mas assim, para ti, como é que isso te afetou? O que foi mais difícil de se adaptar?
Em vez de eu falar o que foi mais difícil, eu vou falar, eu acho que eu tenho uma perspectiva bem parecida com a sua. O coronavírus, claro, é uma coisa muito triste, é uma coisa que a gente, se a gente vivesse de uma forma melhor, isso não estaria acontecendo. Mas como tudo na vida, a gente tem que aprender a se adaptar. E eu acho que, claro, fora as restrições físicas de não poder fazer as coisas que eu gosto de fazer, foi muito bom para mim, porque foi um tempo de muita reflexão, foi um tempo que eu tirei para começar a estabelecer as minhas prioridades, como eu não estou trabalhando, então eu tive esse privilégio de ter esse tempo livre. E o que que eu fiz? Eu comecei a pensar o que que eu quero fazer realmente no futuro, eu decidi que eu vou fazer um doutorado, então eu comecei a procurar por oportunidades, eu comecei a estudar muito, eu comecei a ler muito, eu gosto muito de ler sobre psicologia, então eu comecei a entender um pouco mais, e o tema do meu mestrado, do meu doutorado vai ser sobre bem-estar, então tem muito psicologia, eu comecei a ler sobre isso. Isso me ajudou muito, não só a me ajudar como pessoa e crescer, mas como ajudar as pessoas que estão em volta de mim, porque eu vejo que muita gente fica reclamando, ah, porque eu estou entediado, porque eu não sei o que fazer. E eu, gente, eu passo o dia inteiro, parece que o tempo passa e eu não consigo fazer tudo que eu quero fazer, mesmo não tendo as outras atividades normais do dia a dia. Então, eu tô agradecendo muito, eu sou muito grata pela essa oportunidade que eu estou tendo no momento. Eu sei que para muita gente está sendo muito difícil, muita gente perdeu o emprego, eu tive amigos que perderam empregos, eu tive amigos que estão entediados. Tive todas pessoas que estão passando por todos os tipos de problema. Então, eu acho que a minha contribuição é eu estar aqui para eles e poder ajudar eles o máximo que eu posso, dividindo um pouco desse conhecimento que eu adquiri, que eu já venho adquirindo há muito tempo, mas nesse momento foi realmente muito especial para mim e eu aprendi muito. Até ontem mesmo eu estava falando sobre isso com um amigo meu, que eu falei, nossa, o que mais me faz feliz no momento é poder dividir o meu conhecimento e ajudar as pessoas que estão em volta de mim, que estão passando por necessidades e não têm condições de de ter essa perspectiva. Eu falei, ó, aproveita minha energia positiva e tira ela, aproveita mesmo. Me liga, me procura, porque eu quero dar energia positiva. Quanto mais eu dou, mais eu recebo.
Com certeza, sabe que eu concordo muito contigo, assim, eu vejo, assim, que nesse sentido, claro, que é um privilégio, né, o momento que eu tô vivendo aqui, muitas pessoas, como tu mesma comentou, estão passando por momentos de muita dificuldade, momentos de dor, momentos de luto, momentos de, enfim, perda de saúde, dificuldade financeira, problema mental, violência doméstica. E tá, tem muita coisa acontecendo, né? Enfim. Mas, para mim, foi realmente assim, um tempo que eu tirei para realmente, como tu, assim, perceber o que eu queria mesmo fazer, sabe? O que faz sentido para mim? Como é que eu quero me colocar no mundo? O que eu quero trazer para o mundo? O que eu posso contribuir? Já que o mundo já está tão difícil, tão cagado, né? Como é que eu posso contribuir dentro de tudo isso que está acontecendo, sabe? Então me fez pensar assim, realmente o que que eu posso oferecer, sabe? E que bom, né, que a gente teve esse privilégio, né? Porque realmente é um privilégio assim que a gente está tendo e que a gente possa estar à altura do que a gente está recebendo para devolver, né? O que a gente está recebendo e tomar isso como uma responsabilidade, eu acho, né? Para poder,
Com
enfim,
certeza.
dar também o que a gente tá tendo, né? Mas assim, voltando para o assunto do coronavírus, tu tem falado com brasileiros aí, tem contato com brasileiros aí? Como é que tá a situação da comunidade brasileira ou a comunidade mais imigrante, enfim, não só de brasileiros?
Então, eu não tenho aqui, eu tenho alguns amigos brasileiros, mas a maioria dos meus amigos são estrangeiros. Então, eu vou dizer assim, em geral, a comunidade em geral, como é que tá? Porque, enfim, como eu disse, é bem misturado. Mas eu acho que é a mesma coisa que eu estava falando antes. Todo mundo está passando por momentos diferentes. Mas eu vejo muitas pessoas também fazendo a mesma coisa que a gente fez, de conseguir estar tendo tempo de aproveitar realmente a vida, de diminuir a velocidade. E como eu disse, eu tive amigos que perderam o emprego, que. E o que é mais interessante é que, assim, por mais que seja um momento de dificuldade, eu vejo muita positividade nisso, porque meus amigos falaram, eu tô arrasada, perdi o emprego, não vou conseguir trabalhar no momento na coisa que eu gosto, porque uma das minhas amigas, ela trabalha com turismo, ela vendia pacotes turísticos e, claro, agora não
Não
vai
tem
ser um
jeito.
momento fácil para ela achar. Exato. Então, ela conseguiu um outro emprego, que não é na área mais ou menos que ela já fazia, mas não no turismo, é uma outra área que não é a mesma que ela gosta. Aí eu falei, olha, Ana, você tem essa oportunidade agora de repente ver esse emprego como um passo mais próximo do que você vai querer no seu futuro. A gente nunca sabe. A vida nos dá obstáculos para a gente ultrapassar, mas a gente tem que ver aquilo como oportunidade de aprendizagem e ver que aquilo vai te levar um pouco mais próximo do seu objetivo. Então, enfim, como eu já até ouvi nos seus outros podcasts, existe muito isso da colaboração. Eu acho que muitas pessoas se reconectaram. Eu, por exemplo, me reconectei com muitos amigos meus que eu fazia muito tempo que não falava e a gente se aproximou de uma forma que eu não tinha nem ideia. Então, eu acho que isso que é um lado muito positivo de tudo isso, essa troca de carinho e atenção e essa reconexão entre as pessoas, né? Então, eu acho que, em geral, eu acho que é bem isso que o coronavírus nos deu, assim, de presente, querendo ou não, fora as coisas ruins.
Uma dúvida que eu tenho em relação à Inglaterra, Carla, é assim, não sei como foi aí. Não sei mesmo. Por exemplo, aqui na Austrália, imigrantes não tiveram direito a nenhum tipo de auxílio. Na Nova Zelândia, eles tiveram, desde que eles estivessem, enfim, full-time, trabalhando, né? E na Itália também ganharam assim, incentivos, ganharam auxílio do governo. Como é que ficou essa situação na Inglaterra, assim, para os imigrantes? Eles tiveram algum tipo de incentivo, receberam algum apoio financeiro?
Eu acho assim, todo mundo que estava trabalhando, a maioria das pessoas conseguiu algum tipo de auxílio. Por exemplo, essa licença que eu estou no momento, o governo deu. Entretanto, especificamente para imigrantes, eu não vejo isso muito acontecendo. Eu vi mais em outros países. Aqui, eles não especificaram, os imigrantes aqui vão receber uma ajuda específica. Foi mais assim, profissionais que já tinham emprego, ou depois de um tempo também aconteceu deles estenderem o benefício para os trabalhadores self-employed. Como é que fala isso em
Como é que eu posso traduzir, meu Deus?
Profissional liberal, eu não sei
Isso
como é que fala
aí. Autônomos.
isso. Isso, exatamente. Gente do céu, já não sei mais falar português. Mas até eu estava lendo uma notícia hoje que o governo saiu ontem isso, uma ajuda do governo para os estudantes internacionais. Ontem que saiu isso.
Agora, né?
Então,
Mais tarde que nunca, né?
exato. Então, eu acho que aqui é o país, ele é muito bom, ele ajuda muito, mas acho que falta um pouco muito dessa cultura de não só olhar para o próprio umbigo e dizer, porque você é inglês, você é europeu, que eu entendo que tem muita gente aqui que no momento, meu Deus, deve estar passando por muita dificuldade com tudo fechado, né?
Com
Então,
certeza.
só que o lockdown aqui foi um pouco, o isolamento foi um pouco diferente aqui, né? O governo, ele não fez muita restrição, ele falou, se você não pode trabalhar de casa, você pode trabalhar. Então, as coisas, tipo assim, fora o comércio em geral e o turismo, as empresas têm funcionado ainda, claro, tem que tomar as medidas, só que as pessoas então continuaram muito a trabalhar. Então, eu acho isso um pouco triste de ver que o governo às vezes dá realmente só atenção para quem é daqui e foca muito nisso e esquece um pouco dos imigrantes e não dá esse auxílio que eu acho que muitos outros países deram, como a Austrália, que eu fiquei muito feliz,
Não, a
que eles
Austrália não deu.
realmente tomaram. Ah, não deu?
Não, a Austrália não deu, não. Foi a Nova Zelândia que deu.
Não, mas, por exemplo, para os estudantes aí, o
Ah, sim.
governo não liberou o
Sim, agora.
fundo?
Sim. Bem, bem depois.
Agora?
Faz um pouco tempo, não é? Não é?
É, sério?
Sério? Não, não foi assim desde o comecinho, não.
Entendi.
No começo,
Não,
inclusive,
então
a
é.
indicação era voltar para o seu país de origem, sabe? Se você não tem como se sustentar, porque a premissa deles é que, assim, para eles aprovarem o visto, você tem que ter garantia de 12 meses para se sustentar. Se você não tem esse dinheiro, agora volte para casa, porque essa foi a sua premissa de visto. Foi essa a reação deles. Só que eu acho que, como afetou a economia, né? Porque aqui existe muito estudante internacional, acho que aí eles começaram a pensar políticas para a população estudantil. Aí eu acho que mudou um pouquinho, assim, porque as universidades aqui estão tendo muitos cortes de verba, bastante, não sei como é que está sendo aí, mas aqui, assim, por causa da diminuição enfim, da demanda internacional, as universidades tiveram muitos cortes de verba, eu acho que, inclusive, estão aproveitando o momento para fazer cortes de verbas que eles queriam fazer há muito tempo e não fizeram. E, inclusive, estão transformando várias das modalidades de ensino presencial para online, sabe? Então, assim, vai mudar completamente o ensino universitário. Não sei até que ponto é efetivo ou
Aqui.
não, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que aconteceu aqui.
Aqui também aconteceu muito, eu ouvi muito disso, de bolsas de estudos estarem sido cortadas, que as universidades realmente vão tomar uma redução de verba em geral, e elas vão ficar um pouco mais debilitadas por conta dessa diminuição dos alunos internacionais. Então, eu acho que é bem similar a situação, mas ao menos a Austrália foi um pouquinho mais rápida. Aqui, ontem que eles falaram desse auxílio. Então, aqui as coisas vêm um pouquinho mais devagar.
Pois é, aqui foi assim, o pessoal foi super obediente, sabe? Não teve nenhum tipo de protesto, assim. E se começou a ter, a mídia começou de leve a pressionar o primeiro-ministro a abrir por causa da economia, né? E aí o presidente, o primeiro-ministro, não, o presidente não, né? O primeiro-ministro imediatamente respondeu que isso era uma responsabilidade, que isso não era sequer discutível. E então aqui realmente assim houve uma rede de apoio muito grande. Infelizmente ela não se estendeu a imigrantes, mas enfim, a comunidade, pelo menos a comunidade brasileira, conseguiu se unir bastante.
Aqui não teve muito isso, não, mas assim, o governo, ele deu muitas mensagens muito contraditórias. Então, acho que todo esse processo aqui no Reino Unido, na Inglaterra especificamente, porque os governos dos outros países, Escócia, País de Gales e Irlanda, eles estão tendo outra mensagem. O que é estranho, né? Porque deveria ser tudo unido, mas o reino não é unido,
Não, nem um
não.
pouco.
Então, o governo foi muito contraditório. Desde o início, tudo que ele fala muito vagamente. Até hoje, inclusive, ele falou no último pronunciamento dele, no dia 28 de maio, o Boris, ele falou: olha, dia 1º as escolas voltam, dia 15, tudo que não é essencial, negócios não essenciais tem que voltar também, e pronto. E não deu instrução nenhuma e falou: se vira aí, se joga no mundo. E não falou nada muito específico, falou: ah, se você pode continuar trabalhando de casa, continue trabalhando de casa, se não, volte a trabalhar, desde que siga distanciamento, mas sempre muito vago e muitas vezes foi contraditório o que o governo falou. Então, as pessoas, ficou muito difícil para a gente também tentar acompanhar o que eles querem dizer. Por exemplo, no momento eles falam: ó, você pode encontrar até 6 pessoas que não moram com você, mas só no ao ar livre. Só que assim, aí ele falou: tá, mas então você pode ir para o jardim de uma pessoa. Aí se você vai para o jardim de uma pessoa, você pode usar o banheiro da casa dessa pessoa. Então como assim? Você está entrando na casa, mas não pode ficar na casa. É tudo muito assim, sabe? É como você interpreta o que ele está dizendo. E daí assim, as pessoas não, em geral, respeitaram até certo ponto, e a partir do momento que o governo falou tá um pouco liberado as restrições, as pessoas começaram a: eu vou no mercado, ninguém mais usa máscara, em vez de ter só 6 pessoas, no máximo 6 pessoas, tem grupos de 20 pessoas se encontrando lá de fora, e eles não mantêm a distância. Então, assim, como eu acho que como a atitude do governo, ela é muito contraditória e muito, não é muito forte, porque ele fica passando essa insegurança, as pessoas não confiam muito, então elas fazem basicamente o que elas pensam que é certo,
Sim.
que é o jeito que elas estão julgando.
Eu queria até saber a tua opinião sobre isso, assim, porque da Europa, a Inglaterra foi o país que mais teve, enfim, mortes, né? Mais teve pessoas que, enfim, faleceram por causa do Covid. E assim, coincidentemente ou não, queria saber a tua opinião. Essa política mais conservadora e mais liberal em termos de economia também está nos Estados Unidos com o Trump e também está no Brasil com o Bolsonaro. Eu queria saber se tu vê alguma correlação desse tipo de discurso em relação ao impacto do número de mortos.
Realmente, em relação à Europa em geral, nossos números de morte é o maior número de morte. Eu acho que sim, tem um pouco, se alinha um pouco, por ser essa cultura tradicionalista, e vamos esperar pelo melhor, e vamos fazer infecção de rebanho, como eu ouvi alguém falando outro dia, para já imunizar todo mundo. Me deixa muito triste com relação aos Estados Unidos e o Brasil, essa política primitiva, essa mentalidade de que a economia é muito mais importante do que as pessoas, que no final das contas foi o que diferencia, né, em todos os outros países. Os países falaram, não, a economia a gente resolve depois, mas as pessoas é o mais importante, a saúde das pessoas, mantê-las vivas e saudáveis é o que importa para a gente. Enquanto que o Brasil e os Estados Unidos, infelizmente, não pensam desse jeito. Eles pensam, não, a economia tem que continuar, porque se não tem economia, não tem país. E isso realmente me choca muito, e realmente é o reflexo de quem está no poder, né? Porque o Trump, pelo amor de Deus, e o Bolsonaro são dois que são da mesma laia, né? Do mesmo pensamento primitivo de que o mais importante é o dinheiro, essa prioritização da economia. Nossa, eu não sei nem o que dizer quanto a isso, eu só espero que as pessoas realmente se conscientizem, né, que esse tipo de política não funciona, que não é o que o país precisa e que para as próximas eleições eles consigam eleger alguém mais adequado para governar o país.
E quanto a estar na Inglaterra nesse momento, tendo família no Brasil, como é que tu se sente assim? Como é que fica o teu emocional?
Eu tenho muita sorte da maioria da minha família são funcionários públicos, então eles foram liberados para não trabalhar. Por exemplo, meu irmão, ele é transplantado, então ele não tem imunidade, então o banco, ele trabalha para um banco do Brasil, e o Banco do Brasil, como ele é pessoa de risco, eles deixaram ele ficar em casa em isolamento. A minha mãe, ela também é funcionária pública, ela ficou bem agoniada com toda a situação. Então, em geral, assim, acho que no início foi muito mais difícil, mas graças a Deus a minha família teve o privilégio de não precisar tá indo trabalhar e tá conseguindo trabalhar de casa. Mas, por exemplo, a minha irmã, tem uma irmã minha que ela é dentista. E logo assim, e ela mora em Santa Catarina, e lá em Santa Catarina foi um dos primeiros estados a realmente fazer o lockdown total. Só que logo depois eles já reabriram tudo, então ela teve que voltar. E eu perguntei até para ela, mas Gabi, você não tem contato com pessoas, você não acha que seus pacientes têm corona? Ela, com certeza, vários deles têm corona. Aí eu, gente, e como é que você faz? Ela, ué, fazer o quê? Tem que trabalhar, né? Então, assim, eu fico preocupada, claro, mas graças a Deus todo mundo tá conseguindo lidar bem com a situação. Então, mais uma vez, eu sou muito privilegiada, não só quanto à minha vida, mas a família que eu tenho de estar bem. E apesar de eu ter pessoas de extremo risco, como meu irmão, meu pai também é transplantado, então são duas pessoas que me preocupam bastante, mas eles estão, graças a Deus, conseguindo se isolar e passar por isso.
Eu acho que assim, né? Graças a Deus a gente tá aqui, né? Eu tô aqui, enfim, não gostaria de estar no Brasil nesse momento, apesar de me sentir um pouco preocupada, né? Bastante assim, com o coração apertado, não só pela minha família, mas pelo Brasil mesmo, sabe? Pela população brasileira, pelo que pode acontecer com o Brasil. E desejo que, assim, que tudo isso que tu falou, que as pessoas, enfim, né, se conscientizem. E eu tenho uma questão, assim, pessoal contigo, que eu acho que a gente teria que trazer para um outro podcast, que eu sei que tu já morou em quantos países, pelo amor de Deus.
7
Pois é, cara.
até agora.
A gente tem que fazer um podcast sobre como isso, enfim, como é que tu consegue essa façanha? Como é que é possível? Como é que fica a tua
É
cabeça?
isso,
Porque assim, é muito país.
Eu vejo como, na verdade, até em relação ao coronavírus, o que foi bem interessante para mim, a questão de eu ter morado em tantos países, eu tenho muitos amigos espalhados pelo mundo todo. E eu tenho, eu fui muito, de novo, meu privilégio de ter experimentado culturas, né? Porque quando você é turista, você não, você vê aquela cultura com outros olhos, mas quando você
Total.
vive no país, é uma outra visão daquele lugar. Então, é muito interessante. Quando eu pergunto para os meus amigos, ah, como é que estão as coisas aí? Eu consigo sentir em relação à cultura, que é um pouco diferente. Então, por exemplo, eu tenho amigos na Bulgária. Aí eu perguntei, ah, como é que estão as coisas aí? Aí no início estava bem, bastante restrição e tal. Agora as coisas estão melhorando um pouco. Então, eu acho muito interessante essa minha oportunidade de ter esse contato, porque até você aí na Austrália, é muito interessante ver qual é a sua visão estando aí, e eu vejo dos meus amigos pelo mundo como é que eles estão. Eu tenho amigos na Alemanha também, então eu fui acompanhando bastante, muitos países muito de perto no mundo inteiro. E foi muito, me ajudou muito também ver outras perspectivas, ver como, sentir como as pessoas, não só no meu meio, estavam lidando com a situação, mas como as outras pessoas espalhadas pelo mundo lidaram com essa situação. Então, foi muito importante para mim, e tanto que eu conheci novas pessoas, inclusive você,
É,
durante
inclusive eu.
o. Que foi muito legal, que eu, assim, olha, fiquei muito feliz. E estou muito feliz de estar fazendo parte desse podcast. Então, trouxe. O corona, no final das contas, trouxe muita coisa ruim, mas, nossa, eu acho que, no final das contas, trouxe muito mais coisas positivas. Então, eu acho que a gente tem que focar muito nisso, nas coisas que a gente aprendeu e o que que a gente pode levar de lição para o resto da nossa vida.
Concordo. E uma pergunta assim, como é que ficou tua relação com a tecnologia durante esse período de isolamento?
Eu acho assim, eu não sou muito das mais tecnológicas em geral. Eu mal entendo de Instagram. Eu posto lá de vez em quando, mas eu sou mais tabacuda do que não sei o quê. Mas eu acho assim, eu não sou uma pessoa de assistir televisão, eu não sou uma pessoa de estar. Acho que. Só eu acho que uma coisa que intensificou talvez um pouco foi meu uso do computador, porque eu passo, apesar de que durante o trabalho eu passava já o dia inteiro no computador. Então, eu acho que não mudou muita coisa, não. Eu acho que até melhorou um pouco, porque como eu não estou trabalhando, eu saio para caminhar todos os dias, e eu caminho por umas 2 horas, e daí durante esse caminho, ou eu falo com pessoas, pelo telefone, ou eu escuto música, ou. Eu escuto um livro, e muitas vezes, na verdade, porque eu moro no interior, então, e tem muita natureza aqui em volta, eu tiro esse tempo para não estar nem ouvindo música, nem falando com meus amigos, só para ouvir assim, os pássaros, o que acontece comigo. Então, acho que também talvez me desconectou um pouco da tecnologia, porque, como eu disse, eu não assisto TV em geral, não passo muito tempo. Me deu essa oportunidade de não estar também no meu telefone o tempo todo.
Sim. Então, ao mesmo tempo que tu pôde manter contato com pessoas que estavam longe através da tecnologia, acho que também te desconectou da tecnologia, é isso?
Isso, um pouco também, um pouco mais, né? Porque a gente passa muito tempo conectado.
É, né? Também acho.
E. E só que agora eu faço essa desconexão conscientemente. Eu falo, não, eu acho que eu já me conectei muito hoje e acho que está na hora de só realmente aproveitar o momento e me desconectar completa, assim. Então eu faço com intenção essa desconexão, o que eu acho bem legal.
E teve alguma coisinha assim na natureza aí que tu notou? Por exemplo, aqui na Austrália, não sei se aconteceu aqui, teve uma enxurrada de borboletas. Teve alguma coisa que aconteceu aí?
Engraçado. Engraçado você falar isso, que uma amiga minha lá do Brasil, ela falou exatamente a mesma coisa. Ela falou, aqui, logo quando começou tudo isso, as borboletas começaram a aparecer e realmente ser bem vistosas. E ela estava falando que isso para ela significava essa época de mudança, porque a borboleta ela se transforma, né, do caterpillar para uma borboleta. Então ela falou isso é realmente marcando essa transformação. É, vou dizer que eu não notei assim muita diferença, porque como eu moro no campo, assim, no interior, no countryside, aqui as coisas já são bem naturais. Então eu vou dizer que eu não notei assim tão explicitamente, mas eu não sei, eu senti a natureza, é porque eu eu tenho essas sensações. Eu sinto que a natureza tá agradecendo assim esse momento. Ela parece estar mais verde, eu não sei, é uma opinião minha, assim, mas eu sinto que tá florescendo mais.
Que bom.
Mas não notei específico, as borboletas não notei.
Nossa, Carla, aqui teve um dia que eu fui no mar e o mar, dentro, eu tava dentro da água e passava muita borboleta em cima da água, assim, sabe? Era muita borboleta. E borboleta em todo
Interessante.
lugar, assim, saía para caminhar muita borboleta, era muita borboleta. Muita mesmo, passou umas 2 semanas assim, sabe? Fiquei assim, impressionada, impressionada. Nunca tinha visto isso. Falei com pessoas mais velhas também, disseram que nunca tinham visto. Enfim, né? Espero que seja a natureza nos dando um recado de que ela precisava dessa pausa, né?
Não, com certeza. Precisava, não. É muito mais que atrasada. Essa pausa é
É.
mais que necessária.
Esse eu acho que o grande lado positivo disso tudo, né? Eu acho que a gente olhar para o que o mundo estava, enfim, caminhando e pensar que talvez essa fosse a pausa que a gente precisasse dar, né?
Com
E
certeza. É, concordo.
enfim, queria te
Não,
agradecer muito, queria saber se tu quer falar mais alguma coisa, se tem algum recadinho para mensagem, uma mensagem que queria terminar assim, as suas palavras finais.
primeiro, eu só gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu te acho uma
Eu que
pessoa
agradeço.
fantástica e eu acho que seu podcast acho o seu podcast o máximo. Acho que eu vou mandar para todas as pessoas que eu conheço que falam português.
Oh,
E
obrigada.
o recado e o recadinho que eu queria dizer é realmente isso, é as pessoas tentarem encontrar significado nesse momento, encontrarem o lado positivo de tudo isso, focar nisso, porque de tristeza e coisas ruins a gente já tem demais. Então, tentar realmente daqui para frente levar uma vida mais centrada, uma vida com mais consciência, uma vida onde essa preocupação com a natureza é muito importante, porque querendo ou não, a natureza vive sem a gente, mas a gente não vive sem a natureza.
Nós somos natureza, né?
Exatamente.
Acho que a gente também tem que lembrar disso.
Não, com certeza. A gente é parte, a gente não está aqui por acaso, a gente é parte integral de tudo isso. E que as pessoas daqui para frente consigam tirar uma lição disso tudo e, enfim, e seguir adiante e de uma forma melhor e mais consciente e mais feliz. E é isso que eu tenho para dizer hoje.
Muito obrigada, muito bom te ouvir. Desejo tudo de bom para ti e que, enfim, a gente continue nossa conversa em próximos podcasts sobre ser
Com
estrangeira. Por
certeza.
sinal, esse é o último podcast da série Isolamento. A partir do próximo podcast, a gente já vai começar a falar sobre essa situação aí estranha do ser estrangeiro. Então, já deixo avisado que Carla está altamente cogitada para participar.
Ai, agradeço muito. Não, vai ser uma felicidade fazer parte, com certeza.
E esse foi mais um episódio do podcast Sou do Mundo. No nosso próximo episódio, nós vamos começar a nossa investigação sobre o processo de ser estrangeiro, e nós vamos conversar sobre choque cultural, sobre preconceito, sobre falar diferentes línguas e sotaque, sobre o que você aprendeu com esse país que você se mudou, sobre as dificuldades de visto, coisas que só estrangeiro passa. Enfim, a gente vai começar realmente a falar do que é ser estrangeiro e os perrengues que são viver fora do país, porque muitas pessoas pensam que é só glamour, né? Mas antes da gente viver a famosa vida feliz no exterior, a gente passa muito perrengue e muita adaptação. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, a partir dos nossos próximos episódios, como é que a gente pode falar sobre esse processo de adaptação, conversando com várias pessoas que moram em diferentes partes do mundo. E é isso, fica um beijo para vocês e o convite para acompanharem os nossos próximos episódios. Até mais!